Nós já ouvimos uma palavra muito triste, mas se nos curvarmos a ela, então ficaremos felizes. Em cada exortação, e como o apóstolo que escreveu as cartas aos Hebreus também escreveu, uma exortação ou castigo primeiro nos deixa tristes. Dói, mas produz bons frutos, um fruto saudável da justiça. Na palavra que já ouvimos, há mais dentro do que assim percebemos superficialmente. Em todos os lugares onde o Senhor faz algo, lá o inimigo também não está longe. E justamente aí temos que estar atentos. Cada um de nós. Porque quando o inimigo o agarra, uma vez ele, uma vez eu, uma vez você, e assim vai por diante, e assim por diante. E quando ele passou por todos, ele começa tudo de novo. Mas se sabemos isso, então vamos desconsiderar o máximo possível e vamos tentar servir ao Senhor e não cometer os mesmos erros novamente. Bem-aventurado a pessoa que compreende isso, o que significa reconhecer seus próprios erros e não repeti-los. E nem sempre são coisas muito importantes envolvidas. Às vezes, temos que dizer coisas para que sejam ouvidas em algum lugar pelas pessoas que justamente talvez temos em mente, porque assim causaríamos até um dano maior do que o dano que estamos justamente querendo mencionar. Alguém deve dinheiro a outra pessoa e uma terceira pessoa diz: desse você não receberá o dinheiro de volta eternamente. E, sem pensar nada, essa segunda pessoa volta para a primeira e diz: imagine só, a irmã disse isso e aquilo. Isso sequer foi com má intenção. Eu conheço todas as pessoas envolvidas. A aflição não estava no primeiro pronunciamento, foi mal pensado. O problema foi que a pessoa a quem isso foi confidenciado ou dito, por assim dizer, que essa voltou para outra pessoa e disse: imagine que isso e aquilo aquela pessoa disse. E então, não apenas sai fumaça da chaminé, mas também fogo. Porque muito vento foi feito e saiu lá pelo topo. Se nós compreendêssemos que todas as vezes, de fato, somente temos que falar uns com os outros aquilo o que temos que falar e com o restante, fim, somente com aquela pessoa em questão. Então, isso nos pouparia muito sofrimento, mas eu mesmo tenho que aprender que temos que segurar nossa língua, porque esse é o verdadeiro problema. Não o ensinamento, mas hoje, naturalmente, eu li algo no sermão do irmão Branham, que estamos justamente traduzindo agora, e isso me atingiu. Aí ele diz, isso vou passar agora para os irmãos que estão servindo na palavra aqui. Lá o irmão Branham disse: a congregação sempre será assim como seu pastor. Ou, aí eu pensei naturalmente: amado Salvador, se minha língua pudesse ficar firme com meus dentes e meu nariz, então eu sequer a moveria de jeito nenhum. Então eu aguardaria para a eternidade, porque eu sei quanta aflição causa. Então eu digo: Então, todos, o que está acontecendo, se a aflição, então eu sou culpado, porque todos aqueles que vêm ao culto caminham mais ou menos na direção da pessoa que está lá na frente. Sim, irmãos, irmão Russo, irmão Schmidt, isso me impactou muito. E se ainda tivermos que assumir a responsabilidade pelos erros, pelas falhas, dificuldades, embora, por um lado, façamos o melhor que podemos para trazer a palavra, e o irmão Branham, ele explica, se o pregador é barulhento, a congregação é barulhenta, se o pregador balança a cabeça quando canta, então todos balançam, e assim por diante. Ele quer dizer, às vezes, as pessoas não receberam o Espírito de Deus, mas o Espírito que está lá na frente. E isso não nos aconteça com todos nós. Nós queremos o Espírito de Deus, ou nenhum Espírito, não é mesmo? Mas, às vezes, há certas expressões que, de fato, já podem nos abater. E, então, nos provamos a nós mesmos, até o mais profundo íntimo. Vocês creem em mim? Eu traduzo as pregações não somente, mas eu tenho que levá-las ao coração e temos que, de fato, nos provar a nós mesmos em tudo. Mas a palavra que ouvimos aqui de forma exortadora tem o objetivo que nós nos relacionemos bem com Deus e uns com os outros. E às vezes isso não é tão fácil. Com o Senhor ainda funciona até certo ponto, mas agora vem. Nosso relacionamento uns com os outros reflete nosso relacionamento com o Senhor. Tudo o que fizermos uns aos outros, isso fazemos ao Senhor, que tomou morada em nós. Nossa atitude em relação uns aos outros é basicamente nossa atitude em relação ao nosso Senhor. Sim, mas então o quê? Se uma vez vemos isso por essa perspectiva, e não apenas isso, mas levamos muito a sério e dizemos, Senhor, se minha atitude em relação a meu irmão e irmã, meu comportamento, minha maneira de pensar e tudo o que está relacionado a isso, se isso realmente te atinge a ti, onde e como eu estou então em tua presença? E eu digo a vocês que nos ajudaria muito rapidamente se nós pudéssemos controlar um pouco isso, porque então Deus nos teria sob o seu controle. Imaginem se todos que dão livre curso à sua língua e aos pensamentos, de acordo com o lema, os pensamentos são livres, quem pode adivinhá-los? Costumávamos cantar quando éramos jovens e dão rédea solta a tudo, mas não leem que o homem terá que prestar contas de cada palavra ociosa. É um assunto tão sério. E vocês sabem, um irmão que esteve uma vez aqui na frente, ele proclamou isso a todos nós e disse: Deus não apenas circuncidou meu coração, mas também minha língua. Mas isso é mais fácil de dizer do que estar feito? Pode-se dizer isso com boca cheia, entristecer o próprio coração, e a coisa não é assim. Portanto, o Senhor quer que todos nós sejamos razoáveis e que tratemos uns aos outros pelo menos da mesma forma como os incrédulos tratam uns com os, aos outros. Se vocês creem isso ou não, os incrédulos têm muito mais decência em comparação com os crentes. Aí não atropelaria o outro dessa forma e não teria um certo comportamento. Eles têm um certo comportamento. Nos crentes, às vezes, a aflição é tão grande porque não obedecemos às regras gerais da vida. E se Deus nos ajuda a fazer isso, então também somos ajudados pelo fato de que simplesmente deixemos o terreno, no campo terreno. Vejam, às vezes é assim que cada um, independentemente da situação em que se encontre, já tem o suficiente em lidar com a sua coisa. Mas se outros ainda dificultam isso, ao invés de ajudar, como deve continuar, então? Não é? Então nós temos que ter o objetivo de servir uns aos outros, de ajudar uns aos outros a trilhar o caminho com Deus. E, acima de tudo, não devemos permitir que nada se levante em nosso coração contra ninguém. Não importa o que seja. E mesmo entre nós, podemos dizer, quando se trata de cantar e tocar, podemos dizer, meu Deus, não há sabedoria no céu que possa ser dada a nós aqui na terra para que também nisso possamos usar a sensatez sem que nos sintamos ofendidos. O Senhor diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês hoje à noite. Estamos realmente aqui entre nós e podemos dizer qualquer coisa, tudo aqui. Nossa aflição consiste que sempre reconhecemos onde falta ao outro e não onde falta em nós mesmos. Essa é a aflição. E a Bíblia, de fato, diz claramente em Tiago: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Sim. Quando tem falta de dinheiro, então sabemos exatamente e diz: por favor, você pode me ajudar? Então a falta, percebe-se, está ficando assim, ficamos vendo que a coisa está em falta. Então sabe-se que há falta aí. Então pedimos e recebemos. Mas onde sentimos quando falta sabedoria? Quer dizer, um sentiu a carteira aqui, está logo aqui e fica pesado no coração. Mas onde sentimos quando falta sabedoria? Eu pergunto-vos nessa noite, irmão Russo, irmão Schmidt, irmão Geider, vocês estão aqui na frente, todos nós. Como podemos reconhecer quando nos falta sabedoria? Eu mesmo não havia pensado antes sobre esse pensamento. Eu cheguei aqui na frente sem saber absolutamente algo, mas isso me vem agora, sim. Como nós constatamos, como eu constato, que me falta sabedoria? Cada um acha que está sempre certo, por que não? Mas não há tanto direito quanto nós afirmamos que temos quando nós nos damos contas que a nós, que a mim, que nos falta sabedoria para sequer pedir isso a Deus. Eu vos dei um exemplo anteriormente. Isso foi uma falta direta de sabedoria. Se alguém faz já um comentário, já é a primeira falha, porque ele confidenciou-se a uma pessoa, mas se então se repassa a coisa adiante e a outra pessoa perde o controle e fica totalmente insensata, isso de fato não é falta de sabedoria. Quantas vezes já causamos grandes, enormes danos por causa de um comentário, simplesmente porque não tivemos a sabedoria de ver as consequências de dizer ou fazer isso ou aquilo? Portanto, eu e todos nós carecemos de sabedoria. Eu não creio que nos falte ensinamento, nem de proclamação da palavra, nem tudo o que Deus preparou para nós, mas às vezes, sabedoria. Porque não sabemos apreciar, não podemos ver o que as coisas implicam e cumprem, e agora no sentido negativo, quando se diz alguma coisa. Se a partir de hoje pudéssemos dizer ao Senhor: meu Deus, conceda-me sabedoria. Sabedoria para minha própria autoavaliação, sabedoria e graça para respeitar meu irmão mais, honrar mais do que a mim mesmo, sabedoria para aceitar tudo o que é feito para a honra de teu nome, para me alegrar com isso, para concordar interiormente com isso. Eu não preciso fazer nenhum segredo disso. Eu consigo me alegrar sobre tudo. Se os trompetes tocam, sinto-me bem em meu coração. Se os instrumentais estão tocando, é bom para minha alma. Se os cantores cantam, graças a Deus por cada hino. E já houve algum hino que não tenha sido uma bênção para nós quando nos sentamos aqui com a paz de Deus sentados para ouvir? Se depende da nossa própria constituição. Nem sempre somente o texto, mas assim como é. E da mesma forma se refere ao tocar. Isso temos que dizer uma vez. E eu penso que devemos incentivar os poucos talentos, cantar, tocar, seja o que for. Com isso não elevamos ninguém aos céus. Isso, de todas as formas, o Senhor tem que fazer. Mas vejam, nossos irmãos, e quem quer que sejamos, se aqui pregamos a palavra, sejam honestos, somos pregadores? Se vocês ouvissem aqui pessoas treinadas, ensinadas, bom, então vocês poderiam estar orgulhosos de que tais pessoas vão para frente, que sabem exatamente como a pregação é construída e como ela é desfeita também. Somente talvez não sabem o que Deus diz. Mas nós não somos pessoas que querem ter voz ativa em algum lugar. Pode ser com o canto e a música a mesma coisa. Mas nós todos somos melhores nisso. Assim, nós temos que ter a graça de realmente aceitar tudo. Há pouco, eu digo isso agora, assim, com risco de que seja que a pessoa esteja ciente de quem foi. Quando o último visitante da Polônia esteve aqui, nosso irmão Tadeusz Kupka, ele esteve aqui pela primeira vez. E na primeira conversa que ele teve comigo, ele estava completamente horrorizado. E ele disse: imagine, eu conheci um irmão e ele imediatamente fez comentários sobre os irmãos servidores na congregação. E eu fiquei feliz que eu estava sentado. E ele disse: imagine, eu estou aqui pela primeira vez. Eu não conheço o irmão nem os irmãos servidores. E já na primeira conversa, já comentários. Amados, eu estou dizendo isso aqui agora. Mesmo enquanto o nosso visitante da Alemanha Oriental está aqui, e quem quer que esteja aqui, se não tivermos a graça de nos apoiarmos uns aos outros e em Deus, então não sei como nós poderemos seguir em frente juntos. Ao invés de dizer algo a um irmão ou às pessoas que vêm nos visitar, dizer algo que seja uma bênção para eles. E mesmo que tivéssemos razão, e aqui eu estou me referindo a essa passagem bíblica que acabamos de ler. Davi tinha o direito de comer lá esses pães da proposição, que eram apenas para os sacerdotes. O que foi com ele? Ele estava fugindo de Saul. E Ahimeleque, o sacerdote, lhe disse quando ele chegou e falou: estou com fome. Então ele disse: eu não tenho pão comum em minha casa. Bom, o homem está com fome e o anfitrião, o sumo sacerdote, o sacerdote diz: eu não tenho pão comum em minha casa. Mas o estômago está roncando? Eu só tenho pão consagrado. Ah, então Davi já deve ter se alegrado. Então, hoje não comerei pão comum, hoje comerei pão consagrado. Está em ordem? O Senhor diz que assim foi bom. Sim. Os escribas, se estivessem lá, eles teriam feito assim como fizeram com os discípulos e com a seara e com as espigas de milho. Só crítica. O que o irmão Brand disse? A crítica destrói a congregação mais próspera. Nós realmente temos que nos conscientizar de que nossas palavras constroem ou destroem. Um dos dois, nada mais. Ou nós coletamos, ou nós dispersamos. Ou nós unimos com o mesmo objetivo. Um fio também tem duas extremidades. Muitos dizem: sim, nós estamos puxando na mesma direção, e se olhar bem, eles estão do outro lado. Isso nós não precisamos. Se estamos na mesma corda, então, por favor, no mesmo lado. Sim, e não em duas extremidades diferentes. O que serve, então, a mesma corda? Nada. Então, há um vai e vem, simplesmente. Amados, haveria tantas coisas a ser ditas aqui. Os caminhos de Deus, às vezes, são estranhos. E lá onde nós descobrimos erros e podemos criticar, lá vem o Senhor e limpa tudo isso da mesa e diz: não lestes quando Davi teve fome, entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não deveria ter comido? E não se lê que Deus esteve irado com ele. Vocês sabem com quem Deus esteve irado? Não com aqueles que aqui se meteram aqui lá em aflição e talvez fizeram coisas que estavam um pouco fora da linha. Deus não ficou zangado com eles de forma alguma, mas com os críticos com os quais ele sequer lidava, com esses ele ficou irado. Amados, nós não temos mais tempo a perder, mas temos que nos deixar dizer uns aos outros que o amor de Deus, que foi revelado no Gólgota, tem que ser revelado em nós e por meio de todos nós. Às vezes, também encontramos pessoas que não recebem tudo completo e integralmente revelado pela palavra de Deus. Amados, o que nos faz santos? Não uma doutrina, mas sim a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que deu seu sangue e sua vida na cruz do Gólgota. E Paulo escreve, o grande homem de Deus: se alguém discordar de alguma coisa, deixe que Deus lhe revele. A congregação do Senhor tem que se tornar um lugar da proteção, um lugar onde todos se sintam em casa. Mas a congregação, assim já dissemos muitas vezes, não é o edifício, nem as cadeiras, mas nós que nos sentamos nelas. A casa de Deus é uma casa viva, ela consiste de pedras vivas e é edificada para uma santa habitação de Deus no Espírito. E para quê? Oferecer sacrifícios espirituais que sejam agradáveis a Deus. Como podemos oferecer sacrifícios espirituais se somos humanos, terrenos, carnais e ainda julgamos tudo de acordo com os nossos próprios padrões? Não. Podemos esquecer tudo isso. E então, talvez nos sintamos como Davi passou. Ele não apenas comeu pão consagrado. Devo contar a vocês o que ele encontrou lá na casa de Deus? A espada de Golias. Ele perguntou ao sacerdote, não tens uma lança ou uma espada? Então ele diz com todo orgulho, ouça, eu tenho aqui a espada de Golias, aquele que você matou. Então dê-me isso. Então ele pegou e seguiu seu caminho. Portanto, sua visita valeu a pena. Ele comeu uma refeição farta de pão consagrado e também pegou a espada que Deus havia lhe dado, que foi consagrada para cortar a cabeça do inimigo, esse filisteu. Vocês veem os caminhos de Deus? E o que teria sido com os críticos? Eles não têm lugar na casa de Deus. Eles não têm lugar na congregação. Nem têm mesmo lugar na estrada aberta quando estão caminhando por um milharal. Quando o Senhor vai com seus discípulos, ele deve mediar e julgar quando algo precisa ser mediado e julgado, não é? Quem é ainda mais responsável? Quem quer declarar que eu, você, somos competentes para julgar certas coisas? E às vezes, pode-se apontar o dedo assim de forma tão bela aqui, e se não tivermos todas as conexões com essa passagem da Bíblia e a iluminação do Espírito, então pode-se pegar até mesmo a letra, atacar e matar. E com isso, ninguém foi ajudado. Não. Agora, nós temos os dias de Pentecostes diante de nós e as reuniões. Como já dissemos algumas vezes, está no nosso coração que Deus chegue ao seu direito. E tem que ser possível, na casa de Deus, que cada um se sinta bem. Que ninguém fique suspirando, que ninguém chegue sem receber bênção, mas sim que todos sejam verdadeiramente abençoados e então sejam também uma bênção para os outros. Eu creio que esse é o significado da palavra que foi lida aqui nessa noite, que o Senhor assumiu a responsabilidade por todos aqueles que o seguem. E então ninguém mais está autorizado a julgar ou proferir uma sentença, muito menos a condenar, mas um, assim está escrito, é legislador e é um, é juiz. E o mesmo, basicamente, ele disse tudo o que tem que ser dito. E nós estamos diante dele. O sábado foi um dia santo. E os escribas, eles o tornaram tão santo que eles deram ao Senhor, que é o Senhor do sábado, que anunciou lá que, como Javé, e o inaugurou, o Senhor estava aqui como Senhor Jesus, apenas somente um Senhor, assim diz a Bíblia, um Senhor. E isso eu digo assim conscientemente. Quando a Bíblia diz em Efésios 4, versículo 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, então nós também podemos dizer isso. E se esse único Senhor foi o Javé no Antigo Testamento e no Novo Testamento Jesus, então para mim está tudo em ordem. E quem concedeu o campo de trigo? Quem disse haverá semeadura e colheita, verão, inverno, dia e noite? Foram os escribas? Não, de forma nenhuma. O Senhor que falou tudo isso agora estava lá em forma humana. E ele lhes disse, então Jesus lhes respondeu, não lestes o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, dos quais ele e os seus companheiros não podiam comer, mas somente os sacerdotes. Ele concluiu com as palavras, o Filho do Homem é Senhor até sobre o sábado. Ele é Senhor sobre tudo, mas também sobre o sábado. E assim, eles ficaram parados, tiveram sua resposta, mas certamente não foram ajudados. Amados, somente pessoas que realmente seguem o Senhor não se sentem ofendidos. Quer se trate do sábado, quer se trate da plantação de milho, quer se trate de cura ou do que quer que seja, eles não se ofendem, pois sabem que o Senhor faz tudo bem. Ele jamais cometeu um erro. Eles se dedicam a tudo, eles se alegram com tudo, são simplesmente presenteados por Deus para se tornarem uma bênção para os outros. Eu tenho que às vezes pensar sobre isso. Todos nós cantamos, talvez não com tanta frequência, mas antigamente, esse hino, tenho que ir de mãos vazias, tenho que me apresentar assim diante de Jesus, não posso lhe trazer uma alma, nem mesmo um único feixe, e vocês conhecem o corinho, como está lá, se mais uma vez, então mais uma vez, então nós consagraremos nossa vida ao Senhor. Nós estamos todos aqui, nós estamos, não estamos no leito de morte, mas não sabemos quanto tempo estaremos aí. E aí a pergunta, sim, se eu voltasse mais uma vez e tivesse tempo ainda, então dedicaria ao Senhor. Não, novamente, mas agora nós temos que consagrar o nosso tempo ao Senhor. E isso começa com uma completa dedicação, que de fato possamos dizer, meu Deus, aqui está a nossa vida. Quer estejamos falando com crentes ou incrédulos, nunca devemos permitir que surja algo de nós que traga tristeza. Tem que sempre ser a paz de Deus que governa o nosso coração. O que outros pensam sobre isso? Bom, isso é que seja. Isso não podemos determinar. Sobre isso não podemos dizer nada. Mas nós queremos estar disponíveis como irmãos e irmãs para o Senhor. E a Bíblia diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. O temor de Deus é o início da sabedoria divina, que devemos pedir para que tudo possa ser feito belo e bom. Mas quem ainda tem nesse tempo o temor de Deus? Quem tem respeito, alguém me disse há pouco tempo, irmão Frank, é assustador ver que sequer há um respeito diante do ministério. E eu só posso dizer pessoalmente, e eu não creio que nossos irmãos aqui exijam algum respeito aqui, mas eu quero dizer a vocês o seguinte, quando a palavra de Deus se cumpre, então nos verdadeiros crentes, e a palavra de Deus diz, os anciãos são duplamente dignos de honra, portanto, o que cada um outro diz, isso não nos deve interessar hoje, obrigatória para todos o que pertence a Deus é a palavra de Deus. E quem pertence à congregação também colocará em prática o que foi confiado e imposto à congregação. Cada um de nós deveria ser grato pelo ministério da palavra nesse lugar. E quando nosso irmão Paulo disse naquela época, tudo é obra parcial, nosso conhecimento e tudo quer que seja, então quem somos nós? E mesmo assim, podemos ser gratos e dizer, a palavra de Deus, mesmo que tenha sido trazida em fraqueza, ela é forte e poderosa naqueles que a receberam na fé. Nós não olhamos para esse tabernáculo terreno, mas nós ouvimos a palavra de Deus de todo o coração. E nós temos uma boa atitude em relação àqueles que têm que levar a palavra de Deus. Já é ruim quando estranhos ou críticos se envolvem. Os crentes, especialmente aqueles que pertencem à congregação, eles deveriam apoiar tudo de todo o coração e de toda a alma. Se algo é questionável, vamos falar sobre isso. Mas então, de fato, assim que Deus chegue ao seu direito, para que haja uma ligação. Eu jamais ouvi falar algo que tenha vindo de Deus, que pudesse dividir as pessoas, que colocasse umas contra as outras. Tudo o que vem de Deus está embutido em seu amor divino. E o que está embutido nele, recentemente eu disse isso a alguma pessoa que me confidenciou e disse, eu achei que você nunca mais poderia me amar de novo. E eu disse, meu irmão, se o amor de Deus que eu trago no meu coração estiver verdadeiramente em mim, então é eterno? Então nunca começou e, portanto, nunca terminará? Isso não depende absolutamente das circunstâncias? E as lágrimas então escorreram por seu rosto. Ele, de fato, havia dado rédea solta à sua língua, além de toda a medida. Mas o que isso me incomoda? O amor de Deus em meu coração, eu repito, nunca começou? Como pode terminar? Na minha Bíblia está, em 1 Coríntios 13, o amor nunca acaba. Então, nós temos que estar cientes que todos aqueles que Deus amou e redimiu por meio de Cristo estão aí para colocar o amor de Deus em prática como redimidos. Nesse amor divino está tudo contido o que necessitamos. Perdão, compreensão, que nós suportemos uns aos outros, não apenas com muita dor e sofrimento, mas com um coração verdadeiro e isso de plena convicção. Depois de tantos anos, não deveríamos pedir a Deus por um belo, por um novo começo para todos nós? Que, na verdade, as coisas que às vezes nos atropelaram, sobre as quais vieram sobre nós, que nós simplesmente digamos, Senhor, por que eu deveria me ocupar com isso e insistir nisso? Às vezes, nós somos atropelados se não estivermos atentos. Mas isso não é o pior de tudo. A coisa só fica ruim quando vai de boca em boca e se espalha e vai fazendo círculos cada vez maiores. E no fim, não foi apenas você e eu que fomos atropelados uma vez. No fim, os tanques já passaram por cima de tudo e já destruíram tudo. Para quê? Será que cometemos um erro desastrado? Traga ao Senhor. Pronto. Quem adianta se é falado sobre isso? Eu não sei se houve ainda pensamentos que são bons, mas hoje temos uma hora muito séria. Mesmo que eu não esteja aqui agora chorando ou fazendo um rosto diretamente triste aqui na frente, mas o meu coração, eu estou mesmo assim profundamente entristecido e mesmo assim cheio de fé e confiança, profundamente entristecido pelo fato de que nós, que já deveríamos estar mais adiantados em nossa vida de fé, às vezes nos prendemos em coisas pequenas e elas se tornam tão grandes diante dos nossos olhos que, no fim, não podemos mais ignorá-las ou passar por cima delas. E então elas se tornam um problema. Que Deus realmente nos conceda a graça. Em primeiro lugar, que nossos irmãos que servem aqui na palavra se sintam bem. E não precisamos mencioná-los em todas as orações. Pode-se orar de forma geral para cada um, mas também por todos nós. Importante é que tenhamos um vínculo sincero uns com os outros e com Deus, e que permaneçamos no amor de Deus. Então, cada pregação será boa, cada canção será boa, cada tocar será bom. A inconsistência não estará na pregação, nem no canto, nem na música. Pode estar dentro de nós e lá tem que ser consertada. Amados, não é tão fácil ser um filho abençoado de Deus. Mas uma coisa podemos dizer: se o Senhor nos abençoar abundantemente, então poderemos ser uma bênção uns para os outros. Porque essa promessa é divina. Eu te abençoarei e tu deves ser uma bênção. Se Deus puder nos abençoar de tal forma que nós possamos ser uma bênção para outros, somente então, de fato, se tornou revelado que Deus nos abençoou. Se isso ainda não foi o caso, então temos que nos deixar dizer uns aos outros: Deus não nos abençoa para nós mesmos, para que nós possamos ser uma bênção para nós mesmos? Isso eu ainda não ouvi. Deus abençoa para que nós possamos ser uma bênção para os outros? Deus quer que nós sirvamos uns aos outros, não a nós mesmos. Cada ministério está aí para servir aos outros, para estender a mão, para curar as feridas, para fazer o bem, onde quer que seja possível. Tais pessoas quer Deus fazer de nós. E para isso, nós precisamos de um poderoso batismo do Espírito Santo. Um derramamento do poder das alturas. O poder de Deus que atua em nós o que nós não somos capazes de fazer. Nós ficamos por anos simplesmente à beira da estrada e temos que lamentar isso e aquilo, mas pelo poder de Deus tudo mudará, tudo será novo e o Senhor poderá se revelar. Ele precisa de uma atmosfera na qual ele se sinta bem. E eu digo a vocês, se nós como irmãos pudermos, sem qualquer dificuldade e sem aquilo que talvez possa nos mover, possamos servir assim ao Senhor, então não tenho dúvidas, mas digo isso abertamente, que todas as coisas são possíveis. A fé em Deus, a fé em cada palavra e em cada promessa que Ele deu está em nosso coração. Deus é verdadeiro e fiel. Ele mantém a sua palavra. O velho mentiroso tem que ir embora. A palavra de Deus é nosso testemunho e essa é a verdade. Portanto, o Senhor pode confirmá-la a todo tempo. E nós temos que esperar mais e mais, ou contar mais e mais, que Ele confirme pela graça. Nós cantamos anteriormente no hino sobre a cura. Mas creio em mim, isso também dói um pouco. É doloroso, por um lado, crer no que a palavra de Deus diz de coração e, por outro lado, ver e ter que vivenciar como todas as coisas não se cumprem, mas que permanecemos timidamente à espera. Então, isso também nos dói. Portanto, vamos com tudo o que há em nós, confiar no Senhor. Ser de boa vontade para fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para preservar a unidade no Espírito. Não violar o mandamento do amor divino, mas nos tornarmos uma bênção uns para os outros, de acordo com a medida em que o Senhor nos abençoou. Que um dia, quer que nós digamos ou pensamos, vejamos ou ouçamos, esses são os abençoados do Senhor. Que se passasse conosco, assim como naquela época, quando Isaac abençoou Jacó, que ele pudesse dizer, aquele que Deus abençoou, esse é abençoado. E que Deus realmente nos conceda a todos pela graça. Vocês não anseiam por um curto período de tempo antes do retorno do Senhor, no qual todos se regozijem sobre todos, no qual cada um esteja ligado com o outro, de fato, numa ligação íntima? Eu anseio por isso. Tem que se tornar assim. Tudo mais se aplica aos incrédulos, aqueles que não aceitaram a palavra de Deus para esse tempo. Lá tudo pode ir por cima e por baixo, com a desobediência, com a apostasia, com tudo mais que deve estar aí. Na casa de Deus, vale a palavra para a congregação. E a palavra da promessa divina é: eu restaurarei tudo. Tudo ser trazido de volta ao estado correto. E o tempo teve que chegar onde toda obra parcial cessa e a perfeição pode vir. Após a perfeita revelação da palavra de Deus, tem que vir a perfeita manifestação do poder de Deus a todos nós pela graça. O Senhor é fiel. Não fiquem desanimados. Tenham boa coragem. Enquanto o Senhor ainda estiver falando conosco, Ele pensa bem conosco. Nenhum de nós está isento de falhas, mas cada um de nós está sem pecado por meio do sacrifício feito na cruz do Gólgota. Lá, irmão Branham disse, em um determinado momento, Vocês não podem ser salvos e estar perdidos ao mesmo tempo. Ou vocês estão salvos ou não. E nós cremos que nós fomos salvos pela graça, por meio do sangue do Cordeiro. E nós olhamos para o Senhor, nosso Salvador, e pedimos que Ele seja gracioso conosco, nos abençoe da riqueza da sua graça. Vamos nos consagrar ao Senhor e dizer: ó Deus, afaste toda a crítica, afaste tudo o que causa discórdia, que traz infelicidade, que tem um efeito destrutivo. Afaste isso de nós. Feche minha boca. Assim oraram os crentes com o temor de Deus. Se eu devo dizer algo, que seja então para a bênção dos outros. Se tudo isso pudesse acontecer conosco, com todos aqueles que querem ser aprovados diante de Deus, eu creio que nós agradeceríamos já ao Senhor por isso. Nós podemos fazer isso já pela fé, porque Ele é fiel. Ele conhece nosso coração, Ele conhece nosso anseio, e nós queremos que Ele chegue ao seu direito com todos nós, pela graça. E nós cremos que isso acontecerá. Amém. Vamos nos levantar e agradecer ao Senhor. Nós te agradecemos pela lição que tu nos deste nessa noite. Tu nos ensinaste a seguir a ti como discípulos, a olhar para ti, não ir atrás como observador para julgar o que estão fazendo, seja no sábado ou no campo de milho, ou aqui ou ali, mas deixar tudo à esquerda e à direita para seguir-te, olhar para as tuas mãos abençoadas, o que tu fazes, para a tua boca, para o que dizes, olhar nos teus olhos com os quais tu queres nos guiar através do teu Espírito, para ler o que tu queres que façamos, como a serva olha para a sua senhora. Ó Senhor, tu nos ensinaste adiante que nós somos uma nação de reis e sacerdotes, outrora distantes do Senhor, excluídos da aliança e de todas as bênçãos, e agora nós fomos aproximados. Nós temos a permissão de estar na tua casa, de pertencer à tua congregação. Amado Senhor, engrandece-nos em nós, que lá onde tu nos prepara o pão, o lugar é consagrado, o pão é consagrado, o povo é consagrado, e lá encontramos a espada com a qual o inimigo foi derrotado. Ó Deus, quão maravilhosos são os teus pensamentos, quão maravilhosa a tua palavra, e nós te agradecemos que tu a colocasse novamente à luz do castiçal. Não para que nós a vejamos como uma lembrança, mas para que possamos aplicá-la e derrotar novamente o inimigo, que já foi derrotado e que quer abrir suas asas de novo. Amado Senhor, nós desejamos, na fé, ver a tua direita levantada e vivenciar que ela mantém a vitória. Aleluia. Gratidão, louvor, glória e honra sejam a ti. Conceda-me graça, conceda-me sabedoria para lidar com os meus irmãos, amado Senhor, eu peço isso de todo o coração, que eles se sintam confortáveis em minha presença, bem, que minhas palavras lhes sejam uma bênção para eles. E se tu concederes graça, que o meu comportamento e minhas ações sejam como queres, Senhor, que finalmente se torne revelado na prática que tu tomasse morada em nós. Honra, louvor e glória sejam a ti. Amém.